E a gente, a partir de agora, trata de um assunto que já viemos repercutindo desde o início da nossa programação hoje. Começamos no Rádio Livre com o Tiqueleiro, com o Delano, que nós conversamos também. É um assunto que começou no final de semana e que a gente vai ampliar agora aqui no nosso Comando Geral. Estamos recebendo aqui nos estúdios a visita do diretor do Hospital Jaime Kurman, também do diretor técnico, Dr. Rodrigo Jacobi, porque vamos falar de números, gente, mas de números que preocupam. Vamos falar de saúde, mas saúde financeira do nosso hospital. Em função dessa pandemia, os custos subiram por demais. A UTI do Hospital São Pedro demanda todo um cuidado, né? Toda uma manutenção. E caso a situação não melhore, existe até mesmo a possibilidade de uma redução considerável nos leitos de UTI, mesmo com uma demanda bastante grande, uma demanda que existe. Tanto é que o último boletim, o boletim de ontem, apontava para todos os leitos ocupados da nossa UTI. Mas são assuntos que a gente vai dissecar a partir de agora com os nossos convidados. E começo saudando o Jaime, que está conosco. Bom dia, Jaime, mais uma vez. Obrigado pela sua visita.
Bom dia, De Luca. Bom dia, Dr. Rodrigo. E bom dia aos ouvintes da Rádio Garibaldi. É uma satisfação nós estarmos aqui mais uma vez para prestar esclarecimentos acerca das atividades do nosso Hospital Beneficente São Pedro. Hoje, com um assunto um tanto quanto preocupante para nós, mas que a gente tem que deixar as claras aí para que todos tenham conhecimento aí de qual é a rotina diária e das nossas preocupações aí diárias.
Daqui a pouco a gente vai falar dos números, eu nem vou pedir para você tratar de números agora, Jaime, mas quando o assunto é a questão de fechar as contas, de final do mês ver o que está no vermelho, o que está no azul, com o perdão da rivalidade da dupla Grenal, né? Mas eu acho que para você que lida diariamente com isso, cada dia é um desafio, né, Jaime?
Sim, é um desafio. A gente tem esse controle de caixa diário, né? A gente faz um controle diário, todos os dias, tá? Numa comparação sempre com o mês anterior, com os três últimos meses e com o ano anterior. É uma maneira que a gente tem encontrado de trabalhar. E quando, para a gente realmente chegar, quando chega num ponto como esse que nós estamos aqui, que acende o sinal vermelho e a gente tem que tomar decisões, tá? Então, realmente, nós estamos observando essa situação, né? E que se deve principalmente a essa pandemia aí, com custos elevadíssimos, que depois o doutor vai me ajudar, com um aumento considerável da demanda que se teve entre 20 de fevereiro e 20 de março, que depois se estabilizou um pouco, mas se estabilizou em números altos, né? No platô alto, que a gente chama. Uhum. Tanto é, como você bem disse aí, a nossa UTI estava com todos os leitos ocupados e nessa situação. Sem falar que nós temos aqui que, desde que foi criada a UTI, tá? Lá em 25 de maio do ano passado, nenhum paciente de Garibaldi necessitou mais ser transferido via Sistema Único de Saúde. E nesse ano, então, nós temos três leitos privados também, e os pacientes que necessitam e querem ficar aqui, ficam aqui também conosco.
É certo. Eu quero conversar também com o Dr. Rodrigo, que o Dr. Rodrigo é da questão mais técnica, né? Ele vai poder explicar para nós mais como funciona uma UTI, o que demanda em torno de custos também da UTI. Mas antes de mais nada, Dr. Rodrigo, obrigado pela sua visita, bom dia.
Bom dia, De Luca. Bom dia, Jaime. Bom dia, ouvintes da Rádio Garibaldi. Um bom dia especial aí a todos os munícipes aqui da nossa Garibaldi e de toda a região de abrangência também, né? Alguns dias atrás o Jaime me chamou muito preocupado para conversar sobre algumas questões importantes aí relativas à saúde financeira do hospital. Na ocasião, extremamente preocupado por conta de um histórico recente negativo, né? Coisa que em todo o tempo, né, em que essa atual administração está à frente do hospital nunca aconteceu. Eu também tomei a iniciativa de falarmos com a gestão municipal, o prefeito municipal, e fazermos um apelo com relação a agentes públicos e pessoas relevantes que sempre apoiaram muito o hospital, né? Deputados, tanto a nível estadual como federal também, apoiadores em geral, porque eu acho que isso é importante, né? A transparência para que as pessoas tenham noção do que é que acontece aqui dentro da instituição. Então, De Luca, a ideia, acima de tudo, é a gente trazer isso, né, a público. Eu acho que o hospital, por ser um hospital filantrópico, um hospital da comunidade, e nós tivemos sempre um relacionamento muito, muito íntimo, né, com a comunidade de Garibaldi, sempre fomos muito apoiados, né, diga-se de passagem, né. Eu acho que é importante que as pessoas tenham conhecimento do que se passa aqui dentro, né, com relação também a esses dados, né? Não só com relação a informações técnicas que nós vamos passar, mas também com relação à saúde financeira da instituição, principalmente nesse ano de 2021, por conta, né, da UTI e desse aumento expressivo nos últimos 2 meses que nós estamos vivendo no momento.
Doutor, vamos entender para o ouvinte que está nos acompanhando e que não sabe exatamente como é a rotina de um hospital. O que demanda em termos de profissionais, de custos, a manutenção de uma UTI? Como funciona uma UTI em termos de estrutura, doutor Rodrigo?
Então, De Luca, o hospital sempre teve uma expertise muito boa, né? O Jaime pode falar um pouquinho mais com relação a isso. O hospital sempre teve muito planejamento financeiro com relação a investimentos, com relação à expansão. Mas como isso não é um privilégio só nosso, né? Muitos setores da economia, né, vêm penando bastante por conta da economia, embora muitos setores também tenham tido o outro lado, né? tem crescido, né? E isso é uma coisa boa, obviamente, mas eu trouxe aqui alguns números para ser bem objetivo, porque o hospital sempre teve uma saúde financeira relativamente boa, por ser, né, estar com uma boa administração e muita responsabilidade com relação a recursos e aonde alocar recursos. Mas esse vírus, ele vem, pode-se dizer que atropelando, né, tudo que encontra pela frente. Conosco aqui, o hospital sempre teve essa filosofia de dar uma resposta rápida para a comunidade, porque afinal de contas a vida é o nosso bem maior, né? Eu acho que nós não podemos jamais, né, chegar numa situação de deixar alguém desassistido, né, De Luca? E com essa filosofia, com esse propósito, tanto com relação à administração, como também ao corpo clínico e a todos os profissionais que aí estão, nunca foi medido esforços, né? Então, para se ter uma ideia, eu trouxe aqui alguns números que eu já acho que, falando, né, deles, a gente já começa a entender um pouquinho de algumas situações aí que vem acontecendo, né? Então, para se ter uma ideia, desde do momento em que nós criamos a UTI em tempo recorde, né, o ano passado, tanto com estrutura física, a história que todo mundo conhece, né, que é um orgulho para a comunidade de Garibaldi, é um orgulho nosso também, o custo que nós tínhamos ao longo do ano passado, em média. Importante que nós vamos falar aqui, eu pedi para que o setor de compras ali, o Rafael Biondo, me apresentasse alguns números assim bem objetivos com relação especificamente a medicações sedativas, né, que são as mais usadas atualmente nas UTIs e as que têm sido compradas com bastante dificuldade, diga-se de passagem, né, pela escassez. Então eu vou apresentar alguns números de alguns nomes de medicações que são as mais usadas com frequência. Por exemplo, uma ampola, De Luca, para você ter uma ideia, o preço anterior até o ano passado, em média, de uma ampola de midazolam era R$15,30. Hoje nós estamos comprando a R$116,32. Propofol, que é uma outra medicação de uso frequente na UTI, né, diário, se comprava a R$6,70, hoje nós estamos conseguindo comprar a R$64,20. Rocurônio, que é um relaxante muscular, R$13,50 antes, agora R$98,49. Precedex, R$28,18, agora R$90. Atracúrio, R$10,58, o preço da ampola, hoje nós estamos pagando R$87. Então eu vou fazer um resuminho para ficar fácil, para que as pessoas entendam, né, um custo básico de se manter um paciente na UTI. Nós estamos falando só de medicações sedativas, que é o chamado no popular kit intubação, essas coisas aí, exato, só sedativos. Não estamos falando de antibióticos, né? Nós não estamos falando de medicações como heparina, né? Exames em geral, não estamos falando aqui de EPIs, né, que esses valores também extrapolaram, preço de luvas, aventais, etc. Então, vamos falar única e exclusivamente desses medicamentos sedativos. O custo médio para se manter um paciente sedado, sem todo o resto que precisa, equipe médica, enfermagem, equipe de fisioterapeutas, etc., custava R$400 por dia, por paciente. Hoje, esse custo só desses medicamentos sedativos custa R$2.000 por paciente. Então, o que o hospital recebe, né, de valores, né, desses leitos que nós temos hoje habilitados não cobre isso, né? E esses três últimos meses, então, causou realmente um déficit enorme, né, nas contas do hospital. A ponto da gente vir aqui, né, e tornar isso público, né? Então, a preocupação é não deixar, não causar desassistência, né? O hospital tem a filosofia de acolher, de manter os atendimentos todos, né? Nunca, como o Jaime comentou aqui na fala dele inicial, deixou de se atender alguém ou sequer foi emitido qualquer tipo de manifestação pública, né? Que o hospital não teria mais capacidade, que o hospital não... Bom, bem pelo contrário, sempre foi feito o quê? Expandido, aumentado o número de leitos e o número de atendimentos, né? A que preço fosse. Só que agora, claro, essa conta está aí, né? O Jaime vai falar um pouquinho melhor aí do quanto o hospital ficou nesses últimos três meses, né? Com suas contas negativas. Uma coisa interessante, importante também para que a comunidade saiba, né? E possa fazer juízo, né? Quando nós tivemos aquela, pode-se dizer, a segunda onda, que foi o pico em final de fevereiro, início de março, nós tínhamos 10 leitos habilitados 100% SUS, né? Só que quando a pandemia explodiu naquele momento, né, que foi o pior momento da pandemia até hoje, nós chegamos num determinado momento, né, o Jaime me corrija se eu estiver errado, com 14 pacientes internados, sendo que nós tínhamos 10 leitos habilitados, ou seja, nós tivemos 4 pacientes a mais em determinado momento, e o hospital ficou com uma lacuna de aproximadamente 20 dias, em que esses 4 a mais, eles a princípio foram bancados por recursos próprios do hospital. Mas além disso, De Luca, ao longo, além dessa questão, também nos últimos 3 meses principalmente, mesmo os aportes que o hospital tem, por vezes chegam atrasados, por vezes são programados para vir daqui 2 meses, né? O hospital, ele precisa ter recurso para comprar, né, insumos, medicações principalmente, e manter essa infraestrutura toda funcionando, porque como foi comentado numa outra ocasião, os fornecedores, eles não esperam para receber, né?
Tem que ter o capital de giro, né, doutor?
Tem que ter o capital de giro, e por vezes, hoje em dia, como é a questão de lei de mercado, né, oferta e demanda, essas medicações estão escassas e hospitais, inclusive, fazendo apelo que não encontram mais, né, por vezes o hospital tem que fazer pagamentos à vista e adiantado. Então, o custo, como ele aumentou de forma estrondosa, né, chegou um momento em que o hospital começou a virar, né, a fatura no vermelho. Então, eu acho que é importante, né, a gente... tornar isso público, né? Eu não sei quanto tempo eu vou ter de fala para a gente debater um pouquinho mais, não, né, De Luca, mas eu acho que já fica aqui a mensagem também para que cada um possa fazer um pouquinho de sua parte no sentido também da gente tentar frear um pouco, né, esse número de casos aí, da maneira como puder, né? Ninguém está falando para alguém sacrificar. Obviamente que a economia precisa andar, as coisas precisam funcionar, o hospital, como sendo uma empresa, também teve que cortar na própria carne, né, fechamento de cirurgias, que são receitas importantes que o hospital tem, mas que as pessoas tentem evitar aquele algo mais, assim, aquele encontro a mais, aquela aglomeração a mais, porque eu não vejo uma saída imediata. Obviamente que a vacinação, ela vem avançando, né, e ela deve avançar. Nós rezamos para que seja o mais rápido possível, que a gente consiga atingir números de vacinados a ponto dessa pandemia poder, né, baixar um pouco a força que ela está tendo. Mas até lá, eu acho que, assim, nós temos que tentar tomar medidas mais imediatas. Isso depende de cada um, né, De Luca?
Com certeza. Jaime, recursos que entravam, né? A gente sabe que tem recursos que vêm do governo federal, tem recursos que vêm do governo do estado, e tem recursos que vêm, por exemplo, de emendas, né? A gente falou muito, por exemplo, hoje pela manhã cedo, eu, Ticler e Delano, sobre emendas parlamentares que vinham, e que me parece que nesse ano elas escassearam, né, Jaime? Talvez esse seja um dos pontos, além da alta dos insumos, como disse o doutor Rodrigo, mas esses recursos extras, talvez, é o que está fazendo falta para vocês nesse momento?
Eu acho que é a junção dos dois, né?
Junta os dois.
Né? Junta a questão desse aumento que o doutor falou agora há pouco, e junta também a questão da escassez de emendas, que no ano passado, a essa altura, nós já tínhamos recebido um valor considerável, e que esse ano, até o momento, nós temos de emenda impositivas propostas, 300 mil, né? O que não nos resolve o problema. E falando em números, tá? Então nós temos os números aqui, nos cinco primeiros meses, o hospital hoje acumula um déficit de 2.139.000. Claro que isso só foi possível graças ao nosso cuidado extremo nos anos anteriores, em que nós segurássemos recursos e conseguíssemos atender para alguma emergência, que no caso foi nesse momento. Nós tínhamos a emergência da troca do nosso tomógrafo, que foi feito um investimento grande, mas que foi feito um empréstimo bancário, e isso aqui é eminentemente custeio. De Luca, eu só quero fazer te passar um dado que o pessoal talvez entenda o porquê de tudo isso aí, juntamente com a questão do aumento aí que o Dr. Rodrigo nos passou. No ano passado, a pandemia iniciou, nós podemos dizer, lá por 15 de março. Lá iniciou a pandemia muito fraca, no abril, maio, os casos maiores começaram a vir depois. Tá? De 15 de março do ano passado até 31 de dezembro, nós tivemos 291 dias letivos no ano. Tá? Nós tivemos no Hospital São Pedro, no ano passado, nesses 291 dias, 353 internações. E dias de internação corresponderam a 2.135 internações. Uhum. Uma média de 6 dias que cada paciente com Covid ficou no hospital.
Isso pacientes Covid,
e aqui eu estou colocando UTI e isolamento. Tá? Uhum. Vamos a esse ano, tá? Até 31 de maio. Então, ano passado, do dia 15 até o dia 31, 291. Esse ano, do dia 1º de janeiro até o dia 31, nós temos 151 dias, muito menos dias. Tá? Nós temos 330 internações já em 5 meses, praticamente em 5 meses nós superamos todas as internações do ano passado, e aqui está a grande questão. Nós temos 3.016 dias de internação, contra 2.135 de todo o ano passado. Tá? Uma média de 9 dias.
O pessoal tem ficado muito mais na UTI, né?
Tem ficado mais na UTI, isolamento, e o número que aumentou. Então, são essa situação. Nós temos um total de pacientes com Covid internado, internações de 683 durante todo o período, tá? 570 altas, que correspondem a um percentual de 84% de pessoas que necessitaram de internação no hospital e que se recuperaram, uhum. Somando UTI e o isolamento. Então, esse aumento aqui, juntado ao aumento que o doutor repassou, tá, nos levou a esse déficit aqui de 2.139.000.
Luca, eu queria só aproveitar esse gancho do Jaime também para falar alguma particularidade, né, do perfil desses pacientes dos últimos meses. Né? Essa conta, além dela ser uma conta alta, por questões de aumento, né, intrínseco das medicações, dos insumos, dos equipamentos e dos EPIs, etc. e tal, os dias de internação e a gravidade com que esses pacientes têm chegado nas UTIs, não só nossa, não é um privilégio nosso, isso são de todas as UTIs a nível de Brasil, né? São pacientes mais graves. Por serem pacientes mais jovens, né, a gente está vendo um perfil de pacientes, e é importante também que se diga que não vacinados, né? Sim. Então, são pacientes mais jovens que não receberam a vacina ainda e que têm demandado cuidados muito maiores, tanto do ponto de vista de sedação, como do ponto de vista de manejo. Então, essa também é uma nova realidade que nós estamos vendo na prática, né? Aquela pessoa que imaginava assim, não, eu sou jovem, eu tenho 35 anos, eu tenho 40 anos, eu não tenho problema de saúde, então para mim está tranquilo. Meus pais agora estão vacinados, meus avós estão vacinados, então eu estou tranquilo. Não, não, os teus pais agora estão vacinados, os teus avós estão vacinados, eles não estão mais vindo para o hospital, não estão mais ficando com formas graves, mas o jovem sim. Né? E é o jovem que está lotando agora as UTIs. A nossa média de idade baixou muito, né? De internados também. E o custo também para se manter esses pacientes tem sido muito maior, por serem perfis talvez de pacientes mais jovens, do que do ano passado. Então é importante, né, a gente salientar essa questão, né? Por isso que se fala muito assim, olha, nós precisamos atingir um nível muito maior de segurança vacinal para que a gente possa relaxar realmente, como vem acontecendo. As pessoas estão relaxando agora, mas ainda não seria o momento.
Convenhamos, doutor, que esse alto custo também só acontece porque nós temos 18 pessoas internadas em 18 leitos. Se tivéssemos 10, 9 pessoas internadas, né, com mais cuidado,
sem dúvida,
o custo do hospital seria menor, né?
Sem dúvida, Deluca, sem dúvida, né? Como a gente comentou antes, o hospital tem esse perfil, né, de dar uma resposta rápida diante de uma situação extrema, né? Então nós tivemos essa resposta rápida que foi dada no momento de maior crise em que nós nos encontramos ali em março, né, Jaime, se não me engano foi dia 15 de março, né, que nós chegamos num ponto em que ou a gente expandia isso, né, e buscava ampliar os leitos, ou o hospital ia entrar em colapso, né, como hospitais da região declaram e decretam colapso. O Hospital São Pedro sequer até hoje emitiu uma nota de não prestar algum tipo de atendimento ou que estaria entrando em colapso. Não, o hospital tem uma filosofia de ampliar, abraçar, dar conta, resolver o problema. E agora a gente vai tentar buscar, né, com emendas, com recursos e correr atrás disso aí.
Jaime, a possibilidade de redução no número de leitos de UTI, ela existe, Jaime, de leitos de UTI do Hospital São Pedro, caso a situação não se resolva?
João Paulo, nós temos uma programação aí para que nós temos, como você sabe, uma área física com a UTI nova pronta. Ela está eminentemente pronta com 9 leitos, que numa situação normal, sem pandemia, atenderia Garibaldi e a região aqui tranquilamente.
Sim,
numa
situação... Uma UTI definitiva.
Uma UTI assim. Definitiva. Ela está pronta, tá? Ela funciona onde que tinha a antiga UCI. Nós pretendemos, dentro de 60 a 90 dias... descer com a UTI, até porque nós precisamos do espaço. Hoje, onde que funciona a UTI é um espaço para maternidade. Nós temos hoje 50 crianças que nascem por mês no hospital também, e nós precisamos também dar uma atenção para essa especialidade. Então nós pretendíamos pelo menos findar o inverno, que acreditamos que daí, com o avanço da vacinação, com toda essa situação, diminuiríamos casos e conseguiríamos fazer essa transferência. Só que nós precisamos nos segurar até lá. Então a gente precisa se segurar, e se nós não tiver algum sinal, alguma alternativa de emendas de bancada, como nós já colocamos isso na reunião que tivemos com o prefeito na última semana, colocamos a realidade e pedimos o auxílio do município na busca de recursos, como também pedimos para vereadores, que a gente tem essa situação, porque agora é o momento de nós nos segurarmos. Nós temos uma taxa no estado que está estável em nível muito elevado. Então nós temos essa situação que qualquer descuido pode subir. Uhum. Né? Nós estabilizamos aqui também os casos, mas estabilizamos em nível muito alto. Nós chegamos até em outubro, 3 pacientes na UTI. Outubro passado. Então, havia baixado, mas nós precisamos conseguir nos segurar. E assim, ó, uma situação clara, a gente tem que agradecer aqui a toda a comunidade que ajudou o hospital. Nós começamos uma campanha em março de ajuda, que até o momento ela rendeu 306 mil, que ela nos ajuda a manter esse custeio, porque senão seríamos pior ainda, estaria pior ainda. Mas agora nós precisamos desse apoio que o ano passado, nós, nessa época, acho que pelo calendário eleitoral, pelo que se tinha, o governo federal mandou antes os recursos, e que agora nós não temos essa certeza e essa situação. Acho que mais ou menos essa é a nossa ideia, né? E essa mensagem aí.
Se em caso extremo aí o hospital vê que os recursos realmente não fecham e há necessidade de se reduzir leitos, tu imagina algum número de quantidade de leitos que vocês seriam obrigados a reduzir?
Não, olha, nós teríamos que reduzir e nós temos. Ficaríamos com 10 leitos.
10 leitos.
É.
Tiraríamos 8. Então,
isso
voltaria
aí
o patamar do início do ano,
isso,
antes do acréscimo da
clínica
isso de leitos.
Essa seria. Mas nós esperamos fazer isso quando a epidemia realmente diminuir.
Uhum.
Essa é a ideia, essa é a situação. Está transformando a nossa UTI numa UTI geral. Nós já comentamos isso, uhum, num local novo, tá, que já foi liberado por vários convênios. Essa é a nossa ideia. Só que eu, diante da situação que nós encontramos aqui, desses números aqui, a gente tem que colocar para a comunidade, porque a gente precisa desse pedido aí. O prefeito também se comprometeu a buscar recursos em Brasília com os parlamentares, deputados, senadores, tá, recursos de custeio. E é só o cálculo é simples, tá? Se o doutor Rodrigo falou agora, se nós vimos que para a sedação a média é R$2.000 por mês, por dia, tá? O SUS nos paga por leito R$1.600, tá? Então ali nós temos R$400 de déficit.
Vocês tiram do recurso do hospital.
Soma esses R$400.
Mas é só de medicamento sedativo.
É.
Se nós fôssemos fazer uma conta, De Luca, que englobasse, seria assustador. Assustador para qualquer gestor hoje que tem o mínimo de noção financeira, o cara vai dizer, não, mas isso é um absurdo, não tem.
Quantos funcionários tem só que cuida da UTI, por exemplo?
Hoje nós temos em torno de 45 funcionários.
Só para UTI?
Só para UTI. Tá? Nós temos em torno de, doutor, me corrija, eu acho que devemos ter em torno de 35, 40 médicos.
Isso, são duas escalas de plantões, né, De Luca? Diga-se de passagem, para só reforçar o que talvez não seja de conhecimento de todas as pessoas, né? Existe uma regra, na verdade, para que cada médico cuide no máximo de 10 pacientes. Isso é uma determinação do Conselho Federal de Medicina. Dentro de uma UTI, um plantonista, médico plantonista, pode ficar responsável por 10 pacientes, porque são pacientes graves, eles demandam cuidados intensivos, como o nome diz, né? Então, quando nós chegamos na situação ali de 15 de março, nós tivemos que dobrar a escala de toda a equipe, seja de escala de plantonistas, seja a escala de enfermagem, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nós temos até odontólogo na nossa UTI. Então, esses custos, eles mais que dobraram, né? E é somado a isso também, a essa situação toda de EPIs, de medicamentos, etc. Eu gostaria de fazer só uma complementação no que falou o Jaime nessa tua pergunta, né, De Luca? Essa situação que tu comentaste aqui do hospital ter que reduzir o número de leitos, ela vai totalmente contrária à filosofia que a instituição vem adotando sempre, né? E eu sinto isso, né, por participar de coisas da comunidade, ter, né, enfim, já me considerar um garibaldense, que existe uma identidade muito grande do Hospital São Pedro com a comunidade de Garibaldi e região, né? Existe uma relação de confiança, existe uma relação de reciprocidade, né? Haja visto aí todas as respostas extremamente positivas que a comunidade em geral deu, né, com relação às campanhas do hospital, e isso é um depósito de confiança, né? É a credibilidade, né? É mérito nosso, né? E isso nos orgulha muito. Então seria extremamente negativo para nós também, né, ter que falar em reduzir leito numa situação em que talvez isso fosse deixar algum paciente, alguma pessoa aqui nossa da região, ou, enfim, desassistido, né, ou ter que se transferir um paciente. Então nós vamos fazer de tudo, e eu acho que esse também foi o intuito de nós tornarmos esses números públicos, né? Eu insisti até para que o Jaime tornasse isso público, né, para que as pessoas tenham noção do esforço que é feito ali dentro, em todos os sentidos, seja do ponto de vista assistencial, como também administrativo. Então, a saúde do hospital não passa bem no momento, né? Eu acho que isso tem que ser falado. E o esforço que tem que ser feito agora é para se manter essa estrutura toda funcionando, porque isso vai passar. Eu tenho certeza que vai passar, né? Então, mas só que ainda não é o momento, né?
Ainda não passou.
Né? Ainda não passou. E nós estamos pagando um preço alto para isso, né? Eu já nem falo mais, né, no preço emocional, né? Porque eu, particularmente, tenho minha esposa que trabalha diuturnamente na UTI, a doutora Lilian, então eu sinto dentro da minha casa, né, a realidade do quanto é negativo essa pandemia. Mas isso nós temos que superar também, né? Mas agora é uma situação também que exige uma busca de recursos, porque o hospital não pode ir a pique, né, Deluca? Porque senão aí, bom, aí não pode afundar o navio, né? Nós temos que manter aí a coisa funcionando. Então eu acho que essa era a mensagem. Então se cada um puder também fazer do ponto de vista de evitar, né, disseminar o vírus, evitar adoecer, é óbvio que parece uma coisa tão boba falar isso, né? Mas eu acho que depende de um esforço um pouquinho maior de cada um de nós, né, nesse sentido aí também, né? Eu acho que falta pouco, mas ainda não é o momento, né, da gente baixar a guarda.
Tá certo. Doutor Rodrigo, obrigado pela sua visita e vamos lá, né? Força para todos vocês, para todos os profissionais lá do hospital.
Obrigado, Eluca, obrigado pelo espaço. Estamos sempre disponíveis aí para informar a população e passar o que for necessário aí para a gente continuar nessa nossa batalha.
Jaime, da mesma maneira, obrigado e vamos lá, né? Força para vocês todos.
Obrigado.
E conto com a equipe, com o apoio da rádio também.
Obrigado, João Paulo. Obrigado pelo apoio sempre nas nossas campanhas aí, nas nossas divulgações aí. E obrigado pela oportunidade de deixar as coisas as claras e transparentes, né? Que acho que é o importante para a nossa comunidade. E estamos à disposição.